Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 5 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Konami, que lançou de surpresa ontem pro Android e pro iOS o jogo Castlevania Symphony of the Night. Esse é um jogo clássico do primeiro PlayStation, que saiu depois modernizado pro Xbox, pro PSP e pro PS4, e aí essa versão que chegou ontem é baseada justamente nessas versões mais modernas e não na clássica lá do primeiro PlayStation. O Castlevania Symphony of the Night chegou ontem tanto na Play Store quanto na App Store custando R$11 e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Uber, ela anunciou que vai começar a limitar até 12 horas por dia a jornada de motoristas aqui no Brasil. Ela explicou que fez uma ferramenta que vai ficar de olho no tempo em que os motoristas passam trabalhando, e aí ao final desse máximo de 12 horas vai obrigar o pessoal a descansar por pelo menos 6 horas para aí sim poder voltar a trabalhar. Esse controle e limite de tempo é uma coisa que ela já vinha testando, implementando também em outros países, e aí no caso aqui do Brasil, ela resolveu colocar isso em prática à frente do mês Maio Amarelo, que promove segurança e consciência saindo trânsito no Brasil. E ainda sobre as notícias daqui do país, ontem a OLX anunciou que está comprando o grupo Zap por quase R$3 bilhões. Então, com isso agora, a OLX Brasil é dona de plataformas imobiliárias tipo o Zap Imóveis e o Viva Real, e aí, comentando essa aquisição, o CEO do grupo falou que esse é o passo importante para a OLX conseguir oferecer um conjunto melhor de experiências aí para os consumidores. Bom, continuando com as notícias sobre o Brasil, pintou uma denúncia do Ministério Público de Brasília de uma quadrilha formada por mais de 20 pessoas que só no Distrito Federal conseguiu roubar mais de R$1 milhão. O que essa quadrilha fazia era ligar para as vítimas, né, falando lá que trabalhava para um banco que não teve o nome divulgado, e aí pedia para a pessoa confirmar os dados e informações por uma suspeita de fraude lá na conta da pessoa. Aí em seguida o que eles faziam era pedir para a pessoa ir até o caixa eletrônico e tirar uma foto de um QR Code, né, gerado lá pelo sistema para mandar essa foto pelo WhatsApp, e era com isso que eles conseguiam roubar o dinheiro da pessoa. Aí comentando essa denúncia, o Ministério Público disse que só o fato de eles terem roubado mais de R$1 milhão em Brasília pode indicar que eles podem ter roubado bem mais aí no resto do Brasil. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E seguindo com as notícias sobre o Brasil, ontem a Amazon finalmente lançou por aqui o Echo Show 8. Esse é um display conectado que tem uma caixa de som e uma tela de 8 polegadas, que é HD, e ele está chegando por aqui para complementar a linha Echo Show da Amazon, que conta hoje no Brasil com as opções de 5 e de 10 polegadas. Nos Estados Unidos, o Amazon Echo Show 8 foi lançado recentemente por $130, enquanto isso aqui no Brasil ele chegou pelo preço oficial de R$900. Agora, ainda sobre a Amazon, ela anunciou mais um jeito, né, mais um frete nos Estados Unidos, esse mais rápido ainda para quem tem Amazon Prime. Então, a partir de agora, quem assina Amazon Prime na Filadélfia, em Orlando, em Dallas e em Phoenix, consegue agendar para até 5 horas depois de ter feito o pedido, né, receber lá o produto sem custo de frete. E aí, comentando a coisa toda, a Amazon explicou que os produtos disponíveis são mais de 3 milhões para comprar com esse tipo de frete. Ela comentou também que no caso de compras feitas a partir das 5 da tarde nessas cidades, a pessoa vai ter a opção de receber esse negócio expresso, né? Só que no máximo até as 8 horas da manhã no dia seguinte, e caso você queira saber mais sobre essa modalidade, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a empresa, ela anunciou o cancelamento da participação dela na conferência South by Southwest, que pelo menos por enquanto, né, segue marcada para começar na semana que vem. Ela ia marcar presença com a Amazon Studios, né, para promover lá os conteúdos que ela tem produzido, mas assim como o Twitter e o Facebook também anunciaram no começo da semana, achou melhor cancelar a coisa toda por conta de preocupação aí do coronavírus. E já que eu citei o Twitter, deixa eu comentar que ele começou a testar por enquanto só aqui no Brasil um recurso de tweets efêmeros chamado Flits. Os Flits, bem basicamente, né, são a tentativa do Twitter de emplacar em alguma coisa que tenha relação com Stories, e aí na prática o que vai rolar é que a pessoa vai poder escolher publicar um tweet normal ou esse Flit aí pra sumir depois de 24 horas. Os Flits aparecem no topo da interface do Twitter, né, aquele esquema de bolotas lá pra indicar quem já postou um Flit novo, mas pelo menos por enquanto, apesar do recurso estar disponível no Brasil, é bem limitado ainda, só poucas pessoas estão vendo. O Twitter explicou que escolheu o Brasil para testar os flits, porque as pessoas daqui conversam muito, né? O pessoal também tem o hábito de adicionar uns aos outros, e caso você queira ver um exemplo de como é que funciona a coisa toda, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Twitter, ele finalmente lançou no app de Android o recurso que facilita a navegação entre as listas lá que o usuário customizou. As listas, para quem não conhece, são bem basicamente, né, feeds alternativos que a pessoa consegue montar em relação ao feed principal lá de todo mundo que ela ela segue. E aí o que esse recurso faz é deixar o usuário escolher até 5 listas que ele tem para poder navegar arrastando a interface para o lado para alterná-la em relação à timeline principal. Esse recurso que facilita a navegação entre listas foi uma coisa que eles tinham lançado, né, lá para o aplicativo do iOS já faz um tempo, mas agora finalmente, né, o pessoal que usa o aplicativo do Twitter Android também consegue acessar a coisa toda. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que comentou uma prévia do que ela pretende fazer com a milésima reformulação do menu iniciar no Windows 10. A ideia da Microsoft é reduzir um pouquinho, né, aquela confusão de cores, hierarquia também, lá de tudo que aparece quando a pessoa clica no menu iniciar. E aí, para fazer isso, ela pretende adotar um visual um pouquinho mais monocromático e sem aqueles live tiles lá, chamando tanta atenção. A Microsoft insinuou também que quem usa os live tiles, né, quem gosta dos tijolinhos animados, ainda vai conseguir usar isso pelo menos por enquanto no Windows 10. E caso você queira ver uma prévia de como é que a coisa tá ficando, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Google, eles estão começando a testar suporte ao recurso de Picture in Picture no Google Chrome. Quem usa o beta do Google Chrome, pelo menos no Windows, né, tá recebendo já uma versão de teste que traz esse botão de Picture in Picture lá quando a pessoa começa a assistir a um vídeo na interface. E aí, com o aparecimento dessa opção, o usuário consegue clicar nesse botão e o vídeo aparece descolado lá da interface principal, para ter mudado de aba, né, que o vídeo continua por cima. Isso veio depois do Chrome OS ter sido atualizado, né, com o recurso de Picture in Picture para quem tá assistindo a um vídeo na Netflix. Mas pelo menos por enquanto, o pessoal que está testando aí o beta do navegador falou que a Netflix não rola ainda, né? Parece que vai rolar no futuro. Por outro lado, quem está testando já o beta do Chrome falou que esse recurso está começando a funcionar já em vídeos de coisas tipo YouTube, também o Vimeo. E caso você queira saber mais sobre isso, né, e também como habilitar, e se você estiver usando o beta do Google Chrome, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a ByteDance, que lançou na Índia uma plataforma de streaming de música chamada Wrestle, que se escreve R-E-S-S-O. A ByteDance tem crescido bastante, né? Especialmente aí depois que o TikTok começou a fazer sucesso pelo mundo. E não faz muito tempo, até cheguei a comentar por aqui, pintou um rumor de que ela estava se preparando, né, para lançar um concorrente aí do Spotify, e agora pintou esse concorrente, que é o aplicativo Wrestle. Aí, como eu disse no começo da notícia, né, pelo menos por enquanto o aplicativo está disponível só na Índia, e ele chegou por lá custando o equivalente a uns R$6 para quem assinar pela Play Store e a uns R$7 para quem assinar pelo iOS. Agora, um ponto ruim do Wrestle em relação à concorrência é que a estreia dele aconteceu sem nenhum artista da Universal Music, e aí perguntada a respeito disso, a ByteDance não quis comentar por que não conseguiu assinar o contrato com a gravadora e nem se isso vai chegar aí no futuro próximo. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela confirmou que vai fechar algumas lojas dela na Itália no fim de semana por conta do contágio lá do coronavírus. Depois da China e da Coreia do Sul, a Itália é onde tem pintado mais casos do coronavírus ao longo das últimas semanas. E aí, a exemplo do que a Apple fez na China, ela falou que vai começar a limitar na Itália os dias e também horários de algumas operações de lojas. Então ela confirmou que as lojas dela de shopping na cidade de Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona não vão abrir nesse fim de semana. E ela aproveitou também para falar que está cancelando os workshops que acontecem nas lojas dela no país também no fim de semana, em 7 e 8 de março. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela atualizou no começo da tarde de ontem as regras da App Store e abriu caminho lá para envio de mensagens promocionais por notificação. Isso basicamente oficializa uma coisa que a Apple nunca fez muito esforço, né, para combater quando era proibido na App Store, mas por outro lado, ela pelo menos falou que para conseguir mandar a mensagem promocional por notificação tem que ser autorizado pelo usuário lá, senão o aplicativo não pode fazer isso. Aí, além dessa novidade, a Apple disse também que todo aplicativo novo da App Store tem que ser gerado com SDK do iOS 13, né? Isso a partir de 30 de abril. E ela disse também que essa é a mesma data limite para que aplicativos que têm login com terceiros, tipo login com o Google e com o Facebook, adotem login com a Apple lá, que ela anunciou no ano passado. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast no ar, com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!